1222.
Sul do Oeste, agora. Agora.
Conosco aqui o prefeito Ezen Guzmão, vem fazer um balanço das chuvas, do coronavírus, da BR-116 e antigo aeroporto. Boa tarde, prefeito. Aliás, os blogs e as redes sociais só davam o senhor, roubou a cena, viu? De fotografia filme. Sua, imagem sua, tinha um buraco, você estava perto. Negócio impressionante.
Isso aonde, Humberto? Boa tarde.
Em todos, em todos os blogs e nas redes sociais.
Mas você está falando em função da visita a Brasília?
Não, em função da chuva.
Isso, da acompanhando chuva. Aí.
Uma verdadeira operação de guerra. Aliás,
o senhor esteve em todos os locais mais atingidos.
Me desculpa, porque na hora que você estava falando aí, estavam me mostrando um equipamento novo aqui da nossa querida Rádio Clube. Eu estava aqui, eu gosto de coisa nova, etc. Estava aqui brilhando com, aliás, os olhos brilhando em ver isso aqui. Mas Humberto, boa tarde, Washington, Patrícia, Mônica, Roberto, ouvintes da Rádio Clube, estou aqui acompanhado de Maria Marques, a Maria Marques, e também, quem mais? Só ela.
Por enquanto.
E o nosso Dalmeida que está fazendo imagens aqui.
Humberto, olha só, em fevereiro do ano passado, foi quase no mesmo período, fevereiro do ano passado, foi uma chuva incomum. Foi um volume de água assustador em pouco tempo, que inclusive repercutiu o Brasil lá fora em função do jogo Bahia e Vitória da Conquista, jogava, e uma verdadeira enxurrada no estado do Lomado Júnior. O que tinha de cascalho, de pedra, foi algo impressionante. Caiu ponte, canais, e a nossa equipe foi de uma eficiência a toda prova. E aqui eu quero fazer dois registros. Primeiro, isso em 2019. Eu não precisei ligar para ninguém, Humberto. Eu ligo sempre para a Defesa Civil. Para a Defesa Civil me dá um relato. Mas eu não precisei ligar para as doutores Antônio, CEINFRA, nem para a EMURC, nem para a CEMOB, nem para a CESEP. Confesso. E eu fiquei impressionado como a cidade ficou. Eu me lembro que o viaduto da Luiz Eduardo ficou literalmente bloqueado com aquela chuva de fevereiro. No dia seguinte, pela manhã, o trânsito já fluía. Agora, uma chuva também incomum, em determinados locais, mais de 90 milímetros, mais de 80 milímetros em outros, mais de 70 milímetros em outros, a média foi de 67 milímetros em menos de uma hora e meia. E também, de novo, eu não precisei de ligar para ninguém, eu nem estava aqui. Quando eu cheguei pela manhã, eu fiz logo uma visita e comecei a visitar os locais por uma obrigação, mas a equipe toda já estava trabalhando. Eu dou graças a Deus pela responsabilidade da nossa equipe, dos nossos servidores. Eu fiquei muito feliz com a resposta rápida que foi dada. Isso é um trabalho de equipe. Um prefeito, ele só consegue desenvolver um bom trabalho se ele valoriza os servidores, e nós temos servidores de excelência. Como essa prefeitura tem servidores de excelência, dedicados. E os secretários, os técnicos, trabalhando com a eficiência que me impressiona. Eu sempre falo que o cargo de confiança que você dedica, que você entrega uma pessoa, não é o cargo de confiança para ter resposta política, medir por votos. É a resposta técnica da eficiência em todas as secretarias. Nós não falamos em política partidária com ninguém. É proibido esse assunto dentro da prefeitura. A eleição é no segundo semestre que tem a campanha esse ano, mas a campanha eleitoral, ela começa em agosto, no rádio, na televisão. Nós temos tempo suficiente para fazer campanha. Agora você tem que trabalhar. Aliás, agradeço a Deus. E outra coisa, Humberto, esse fenômeno dessas chuvas ocorreram no Brasil, veja lá, no litoral de São Paulo,
Santos e os arredores.
Quantas ali vidas ceifadas e quantas pessoas desabrigadas? Pelo menos nenhuma vida ceifada.
Mais de 40 mortes.
Aqui em Conquista, zero.
Nenhuma vida ceifada.
Aliás, me impressionou a recomposição ali da Vitor Brito. Eu passei na sexta-feira pela manhã, que tinha de detrito ali na praça da Vitor Brito. 24 horas depois, a praça estava absolutamente recomposta.
Na década de 70, lá no aeroporto, eu vi um homem que pensava Conquista 30, 40, 50 anos na frente. Ele olhou lá para a serra e disse: aquilo me preocupa. Lá do aeroporto, eu vi ele comentando com outras pessoas. Jadiel Matos apontava, porque só tinha uma manchinha branca na serra, um pontinho branco, que era o Carrascão. Aí começaram a surgir umas 5 ou 6 casas, ele disse: aquilo me preocupa. E eu me lembro que na década de 70 ali eram somente 60 e poucas residências, dava para você remanejar. Mas permitiram ao longo dos anos a destruição da Serra do Piripiri. Quando nós evitamos o crescimento desordenado, você viu o deputado federal, estadual, indo para a tribuna, falando que nós estávamos maltratando as pessoas, retirando, impedindo a devastação da serra. Muito pelo contrário. Nós pedimos à Caixa Econômica Federal, e ela, inclusive, accedeu. Pedimos também às construtoras de conquista, evitem edificações na cota 1000, no alto da serra. E a prefeitura, ao longo dos anos, não dava exemplo. Para você ter uma ideia, a EMURC foi implantada no alto da serra na década de 70. A EMURC foi implantada no alto da serra. Então nós precisamos cuidar da nossa serra. Só que ela está praticamente como um queijo suíço, destruída. E a cidade sofre na parte baixa porque nós não temos investimento. E vamos agora investir, já estamos dependendo somente da Caixa Econômica, esse canal do Santa Cecília, só o canal do Santa Cecília, 12 milhões de reais para evitar os problemas que nós vimos agora, como foi ali na Embasa, veículos sendo destruídos, etc., com a força das águas.
Eu acho que... prefeito, infelizmente é uma prática no país inteiro, né? Deixar as cidades crescerem desordenadamente e hoje para fazer é muito caro, né? Deixa eu ver, só o canal de Santa Cecília, 12 milhões. E outras obras que a cidade vai precisar aí ao longo dos próximos anos, porque a cidade cresce bastante e é uma cidade que cresce acima da média do país. Como é que o senhor vê, prefeito, essa questão aí da drenagem aqui na parte baixa? Como é que o senhor pretende, como é que o senhor vê aí para o futuro de Conquista uma resolução mais efetiva? Porque a gente sabe que tem um problema de drenagem muito sério. Aqui na própria Nação Geraldo, que depois emenda na Sendino Melo, desce um rio violento ali, né? Dá até para fazer canoagem quando chove bastante. Como é que o senhor pensa em resolver isso aí, prefeito?
Olha só, você quando vai para o Atacadão, perto do viaduto, daquele primeiro viaduto, vocês já viram ali uma bacia extraordinária, natural. Doutor Zé Antônio disse que você construir um piscinal daquele hoje seria de 15 a 20 milhões de reais. E o que que nós fizemos? Não permitimos a construção dali. Porque já estava tendo um projeto para fazer um aterramento ali e lançar um conjunto habitacional. Barramos, a prefeitura barrou, e evitando. Tinha um piscinão no alto da serra, natural. Esse piscinão foi aterrado e construíram vários apartamentos lá em cima. Eu estou falando acima do Alto Marom.
É verdade.
Então só a coisa da drenagem, se você não cuidar do alto da serra e não cuidar, ali a MRV, eu pedi a MRV, ela não me atendeu. Eu pedi a MRV que eles não fizessem os 500 apartamentos ali entre o bairro Jurema e a Rua do Gancho. Fizeram uma vegetação densa, maravilhosa, eles destruíram. Nós tentamos impedir, não conseguimos, porque foi o governo passado que tinha autorizado. Mas o outro que eles iam construir, do outro lado, ali rente, exatamente naquele espaço do Hotel Flecha, do Hotel Faixa, entre o Hotel Faixa e a Secretaria de Desenvolvimento Social, margeando o rio, iam construir mais 500 apartamentos ali, nós barramos. Claro que eu não vou ser eterno, amanhã eu saio, daqui a pouco você é ex-prefeito de Conquista, mas na nossa gestão, no nosso governo, uma licença daquela é uma licença criminosa, porque você maltrata o rio, maltrata a única porção verde que nós temos, que é exatamente ali que vai da Bartolomeu de Gusmão descendo até a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esse canal, esse vale que você tem de vegetação é o que restou. Você pega o mapa de Conquista, você vai ver o verde somente ali. Nós haveremos de preservar e já iniciamos a obra da construção do parque, que é um projeto de Jaime Lerner.
Ah, o senhor sanciona uma lei que permite a cassação de licença de estabelecimentos com combustível adulterado. O senhor sancionou essa lei.
Perfeito, a Câmara, a iniciativa da Câmara, Humberto, e eu não tinha nenhuma outra atitude a tomar senão essa. É inaceitável isso. Eu, inclusive, estou vendo aqui um advogado e estudioso, eu tinha uma dúvida em relação a essa matéria, se é da competência do Legislativo Municipal. Eu tenho essa dúvida. Mas na dúvida eu assinei. É melhor assinar porque você, se você não assina, vai ser inclusive homologada, não sancionada tacitamente. E eu entendo que é correto você dar sua contribuição de fiscalização.
Não tenha dúvida. Coronavírus. Como é que a cidade está convivendo com esse vírus?
Olha só, eu quero parabenizar a Rádio Clube. Cheguei ali, fui agora no toalete. Álcool em gel. Cheguei aqui na recepção. Álcool em gel. Estou aqui todo purificado, as mãos de álcool em gel. Parabéns, todos têm que fazer isso. Agora eu vi o ministro Mandetta falando algo. E vi uma manchete interessante no estado de Minas Gerais. O coronavírus assusta, a dengue mata. A gente tem que estar muito mais preocupado com a dengue. Dengue hemorrágica, a chikungunya, que está inclusive com a microcefalia, a Guillain-Barré, que a pessoa
pode adquirir também.
É algo terrível. E a gente não pode descuidar, está todo mundo aí com a paranoia com o coronavírus. Eu não tenho medo, porque quantos casos no Brasil? Um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. E todos os casos vieram de fora. Então, tranquilo, eu acho que as autoridades sanitárias estão vigilantes. Dois casos em Feira de Santana.
99% dos casos leves.
Leves.
Inclusive, eu vi o depoimento de um americano, né? Perguntaram para ele, e aí, como é que ia ter coronavírus? Ele falou, olha, eu já tive resfriado mais forte.
Pois é.
Falou exatamente assim.
E não é letal.
Eu acho que é muito pouco. Eu acho que a questão da dengue é muito pior.
Muito pior.
BR-116, duplicação. Efetivamente o senhor assume o protagonismo dessa refrega que toda a cidade, o sudoeste sobretudo, tem que fazer o enfrentamento, que é a duplicação da BR-116 divisa até Feira de Santana. Como é que foi a produto dessa reunião em Brasília, prefeito Ezen?
No curto espaço de tempo que eu fiquei na Assembleia Legislativa, existia uma comissão de deputados, a comissão de fiscalização da concessionária na Bahia. Dois deputados de Feira de Santana, Carlos de Ailson Zé Neto, dois de Jequié, que é Euclides Neto, né, Humberto? Euclides Fernandes e Leu, aqui em Conquista era só José Raimundo. Eu, de tanto brigar, porque tudo acontecia entre Feira de Santana e o Paraguaçu e nada aqui, me colocaram nessa comissão e eu provoquei a primeira ida do presidente da Via Bahia à Assembleia Legislativa do Estado, que a Assembleia não conhecia ele. Em que pese ser uma holding canadense, ela era presidida por um português, o Paulo André, e agora tem outro português presidindo a Via Bahia. É muito tempo que eu venho falando da Via Bahia. E numa reunião que aconteceu na Santa Casa, e que estava lá representando a Rádio Clube, o Washington Rodrigues, ele ouviu a minha palavra. Eu disse, olha, o governo federal está cético com a Via Bahia, ele não quer mais a Via Bahia, e os senhores vão ouvir lá. Aí nos corredores eu ouvia muitas pessoas falando que a Via Bahia tinha 7 bilhões para investir, que só para Conquista aqui pertinho 600 milhões. Quando jogaram isso na mesa, o ministro falou o seguinte: vocês acreditam em Papai Noel? Um deputado insistiu lá e etc, querendo, fustigou, queria um ataque, dar uma oportunidade a mais para a Via Bahia. Ele disse: o senhor quer ser enganado? Era assim que ele reagia. Então ele disse lá, categoricamente, a Via Bahia tem dois caminhos para ela. Primeiro, ela entregar a concessão, devolver de forma consensual, ou o governo federal abrir um processo de caducidade. E ele disse que com a CGU, com a velocidade da CGU, com os técnicos, com os advogados brilhantes que tem, rapidamente ela vai ser condenada. Mas o ministro foi taxativo. Ele não quer nada, absolutamente mais nada com a Via Bahia. Aí, quando ele falou isso, nós entramos e fizemos um apelo a ele. Eu disse, ministro, Conquista recebe um abraço de 33 quilômetros de um anel. E nesse anel nós temos interseções, com confluência dela com três estradas estaduais. A 265 para Barra do Choça, a 262 para Brumado e a 263 para Ilhéus, indo para Itambé e Itapetinga. Mostrando que nós temos verdadeiras guilhotinas. E pedir emergencialmente a duplicação até o Pé de Galinha, porque facilita o acesso ao aeroporto. Falei até para ele dos bloqueios que existem em função de um acidente, e também para a Lagoa das Flores. Agora, ele deixou claro que não adianta você e nós pedimos os viadutos, porque não tem o orçamento, não tem os recursos. Agora, uma coisa positiva aconteceu, foi a bancada de oposição, e de forma civilizada, de forma republicana. E aqui eu quero destacar o papel do deputado federal Valdenor Pereira, que é daqui de Conquista, destacar a atuação do deputado estadual Jean Fabrício, e a convivência nossa parecia, nós estávamos parecendo ali todos do mesmo partido, porque todos estavam ali buscando, Humberto, os recursos. E o ministro deixou um aviso, disse: olha, é muito importante isso que está acontecendo aqui, essa reunião de bancada que está acontecendo aqui. Ontem estava aqui a do Rio Grande do Sul, e nós só vamos conseguir avançar, só vamos resolver investir em Vitória da Conquista com os recursos que ele fez um apelo para que os deputados canalizassem mais recursos do orçamento para o Ministério da Infraestrutura. Eu entendo que foi importante por isso, porque todos já estão, aquela ilusão de Via Bahia, quem estava sonhando que a Via Bahia tem 7 bilhões e 700 ou 600 milhões para Conquista, pelo menos o ministro não acredita, disse que na verdade, ser Papai Noel, quem acredita em Papai Noel, mas nós acreditamos em Deus, e eu espero que, se Vitória da Conquista, dessa fórmula civilizada, vários deputados federais lá, eu vi lá o Cajado, eu vi Elmar Nascimento, o Daniel ex-presidente Almeida. Daniel Almeida, do PCdoB, que ele é o coordenador da bancada, estava lá também.
Antônio Brito.
O Antônio Brito, estava sentado ao lado de Antônio Brito, e lembrando, o ex-presidente Marcelo Nilo, da Assembleia Legislativa, estava lá também, o Marcelo Nilo, e portanto foi algo bem interessante. A Alice Portugal, não tinha nenhum senador, em que pese os nomes dos senadores estavam na mesa, mas eles estavam em votação, tinha um problema lá, e os deputados também estavam votando, e eles tinham que votar, muitos saíram, mas foi valoroso o encontro em Brasília.
O ministro aponta para o rompimento do contrato com a Via Bahia com base na caducidade, é verdade?
Não, ele na base do descumprimento do contrato, que atinge a mais de 90%, Humberto, segundo ele. E que ele está sabendo de tudo, que os caminhoneiros estão passando todas as informações. E eu diria que a Via Bahia, ela foi desatenciosa com Vitória da Conquista. Ela deixou Vitória da Conquista. O que foi que a Via Bahia, qual o investimento da Via Bahia aqui? Não tem. Eu estou falando em relação ao que fizeram em Feira de Santana. Eu um dia disse para a Via Bahia, eu me entendo muito com eles, eu disse que quando você chegou, eu fiz uma viagem há muitos anos atrás, quando estava perto de Feira de Santana, iluminação dos dois lados, quilômetros e mais quilômetros antes de Feira de Santana, parecia uma avenida urbana. Aqui em Conquista, até hoje tem aí alguns pontos de iluminação que a Via Bahia insiste em não iluminar. Então a Via Bahia tem sido cruel com Conquista. Eu não tenho nenhuma dúvida. E pelo menos na última reunião aqui com a Via Bahia, estava o presidente que me passou o nome, e Bonini, Relações Públicas, ele disse, foi taxativo, que também não tem interesse de continuar no Brasil com esse contrato que tem.
Com esse modelo, né?
Eles pedindo, inclusive, um reequilíbrio, mais reequilíbrio, mas se eles não, se falta um investimento. E o ministro disse também que a concessionária Via Bahia é a pior concessionária do Brasil.
O banho de asfalto continua nos bairros periféricos?
Continua, nós continuamos. E agora, hoje mesmo, inclusive, eu soube que todas as etapas foram cumpridas pela prefeitura, nós entregamos já toda a documentação. Porque tínhamos entregue as certidões só tem valor de 30 dias do Tribunal de Contas e também do Tribunal de Justiça. Renovamos, estamos esperando agora a ser convidados para assinar o contrato e iniciarmos as obras do Finisa 2. Mas o Finisa 1, nós estamos tocando, Recanto das Águas e muitas obras aí do 1. Ainda do Finisa 1 que nós estamos implementando.
Estação de transbordo da Lauro de Freitas para encerrar.
Hoje me perguntaram, vai começar quando as obras? As obras já começaram. Elas começaram fora do exatamente daquele miolo ali, do embarque e desembarque, com a drenagem. Nós vamos rasgar a Travessa dos Artistas e depois devolvemos as barracas padronizadas para aquele local. Estamos iniciando agora, já está disparado o processo licitatório, vamos padronizar todas aquelas barracas que ficam junto ao prédio de administração das duas secretarias, a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria da Agricultura. Nós vamos padronizar também aquelas barracas. Nós temos os recursos, eu gosto sempre de citar quem foi que destinou os recursos, foi o deputado Carleto. Eu gosto sempre de dar crédito. Eu vi lá o Daniel Almeida feliz, porque nós também demos crédito ao deputado. Todos os deputados que mandaram os recursos, nós estamos destacando. Valdenor Pereira, Lúcio Vieira Lima, Daniel Almeida, agora também, que foi que eu falei aqui?
Ronaldo Carleto.
Carleto, que vai... Agora... A obra será uma obra, ela será toda pré-moldada. Até a fundação é pré-moldada. Ele será fabricado fora, depois vem para montagem, e aí é onde entra depois a EMURC com pavimentação, etc. Transtorno existe, porque os transtornos existem mesmo, não tem como, mas reduzidos em função da tecnologia moderna, mais leve a estrutura que nós vamos colocar ali.
O senhor está pelas ruas de Conquista ainda verificando as obras de reparo causadas pelas chuvas, não?
Exatamente, ontem mesmo eu estava pela manhã, eu fiz questão de ir lá ali naquele cruzamento da Vivaldo Mendes, aonde vem de lá ali no Bambara, ali foi um canal pluvial, ele teve um vazamento e o asfalto ruiu de vez, e nós já estamos trabalhando lá e trabalhando em toda a cidade para minimizar os estragos causados pelas chuvas.
Registrar aqui a presença do assessor especial Lucas Batista. Seja bem-vindo, prazer revê-lo. Venceu mais esse
obstáculo. Então a briga, todo mundo querendo. Agora está a Secretaria de Saúde querendo de volta. Ele arrumou na educação, tiraram ele para o Deserg, ele arrumou o Deserg, tiraram ele do Deserg e agora ele já está voltando para a saúde em função daqueles problemas que vocês estão falando.
Está dando furo de reportagem.
Boa aquisição,
saiu no Lucas. Diário ainda, o senhor já está anunciando, está nomeando no ar. Está nomeando no ar, olha, um abraço.
O Lucas tem um dito aqui, é um executivo. Aliás, é uma grata surpresa, uma revelação do corpo de assessores da administração municipal de Conquista. Registrar também aqui a presença da nossa Maria Marques, do Dalmeida, que está fazendo imagens de forma teimosa, e lá fora tem
Matheus Navarro, Matheus Navarro,
enfim, está todo secto acompanhando o núcleo duro do governo. Grande abraço para o senhor, prazer enorme. Vá cuidar, vá para a rua. A cidade está precisando da sua presença, verificando em loco os pontos em que a chuva benditamente estragou. Né?
Chuva é bênção, Beto. Ninguém vai me ouvir nunca reclamando de chuva. Porque ficou sem chover aqui quase 20 anos. Quando nós chegamos, não parou de chover. Depois que a gente chegou, não parou de chover, até Roberto Carlos veio cantar aqui.
O PT saiu, a chuva caiu. Rimou até. Grande abraço pro senhor, 12h45.
A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Um abraço aí.
A notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.